Senhor presidente, senador Mozarito, senhores senadores, senhoras senadoras, eu creio que o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro justifica e até obriga que façamos a repetição de discurso, que toquemos outra vez no mesmo assunto. E eu vou voltar a insistir não apenas na tentativa de analisar o que é quase impossível explicar com propostas concretas e como nós podemos tentar, pelo menos, evitar tragédias desse tipo. Ontem, eu comecei fazendo a pergunta de por que essa pessoa escolheu uma escola para cometer a chacina que ele cometeu. E insisto que as escolas têm sido relegadas no Brasil, desprezadas no Brasil, fazendo com que os professores percam a autoestima, fazendo com que as crianças se desmotivem, fazendo com que, sobretudo, gere frustrações nos milhões de excluídos dela. E eu lembrei aqui que são 60 crianças por minuto que abandonam a escola durante o ensino fundamental e médio. Obviamente, eu insisto, por minuto do ano letivo, 200 dias e 4 horas por dia. É como se tivéssemos um navio negreiro jogando escravos no mar porque eles morreram. Nós fazemos isso, só que não jogamos o corpo, jogamos o cérebro dessas crianças. E essas crianças vão criando uma raiva da escola, porque outros chegaram lá em cima e eles não chegaram. Mesmo nos Estados Unidos, a gente percebe que há frustração com a escola que levou a crimes como esse. E eu sugeri aqui 5 coisas que a gente podia fazer. E todas elas, senador Osrildo, estão em andamento no Senado, paradas. Algumas já chegaram à Câmara. A primeira é a criação de uma agência presidencial para cuidar da criança e do adolescente. Nós temos secretaria para cuidar de negros, de mulheres, de índios, nós temos para cuidar de jovens. Não temos para cuidar de criança. A presidenta, quando chegou ontem, tomou no Planalto e tomou conhecimento do que houve, ela não tinha para quem ligar. Porque ela podia ligar para a polícia, podia ligar para o ministro da Educação, podia ligar para a ministra dos Direitos Humanos, que foi quem a representou lá. Mas por quê? Não tinha uma pessoa que ela dissesse, essa é a pessoa que tem a ver com criança. E eu vou ligar para ela e ela cuida de mobilizar o resto do governo. Por quê? E eu reconheço que eles têm direitos, o que eu vou dizer. Mas por quê? Criança não tem direito se negros, jovens, mulheres e índios, através da FUNAI, têm direito. Não dá para adiar mais. Eu fiquei satisfeito que a Câmara encaminhou esse projeto que estava parado. Saiu daqui e estava parado. Segundo, é um projeto que continua aqui parado há mais de um ano na Comissão de Constituição e Justiça. É o projeto que cria uma agência de segurança escolar. Não é criar mais uma polícia. É criar um órgão que se preocupe com o estado de violência que há nas escolas. Porque nós falamos aqui, desde ontem, no assassinato de 12 crianças. Mas nós esquecemos as crianças que foram assassinadas nos últimos anos individualmente. Professor que foi assassinado por aluno. Nós esquecemos os assassinatos individualizados e só despertamos quando ele foi coletivizado. Então, senador Jim, por que não temos uma agência que se preocupe com a segurança dentro e ao redor das escolas? São 200 mil nesse país, mas não uma agência na polícia, uma agência no Ministério da Educação que coopere com a polícia, mas que tenha uma filosofia, que tenha um comportamento, que entenda que a violência da escola, na e da escola, não é a mesma violência de na e da rua. O outro é a criação, a transformação do Ministério da Educação em um ministério dedicado à educação de base, às crianças. E faz como em muitos lugares do mundo. Pega a universidade e coloca no Ministério de Ciência e Tecnologia. Não estou nem propondo criar mais um ministério. E assim em muitos lugares, para poder ter um ministro que se preocupe com a educação de base. Porque o nosso, quando eu digo nosso, não é o atual. Eu, inclusive, quanto ministro, a gente não tem tempo de pensar na educação de base. A educação de base a gente jogou para os municípios e para os estados. E quem foi governador, eu vejo dois aqui, sabe como os estados não têm condições de pagar aquilo que o professor merece. nem não tem condições de fazer as escolas, todas elas, em horário integral. É o governo federal que deve adotar as escolas do Brasil. Para isso, tem que ter um ministério que cuida da educação de base. E o nosso só cuida de universidade, um pouquinho de escolas técnicas e quase nada da educação de base. Além disso, eu falei na necessidade de criar uma carreira nacional do magistério. Por que funcionário do Banco do Brasil que cuida de dinheiro é federal e professor que cuida de criança é municipal? Por que os salários dos professores são tão desiguais no Brasil, enquanto os salários dos órgãos federais é o mesmo? A outra proposta minha é um programa federal de qualidade escolar em horário integral. O governo federal tem que implantar isso. O senador Collor tentou fazer isso quando o presidente, espalhando os CIEPs do Brizola no Brasil. Mas não é com 500 CIEPs que a gente enfrenta o problema de 200 mil escolas. E, a meu ver, não é espalhando solto pelo Brasil, sem mudar o professor, que a gente faz a revolução. A minha ideia é o concurso para selecionar professores de uma carreira nacional e concentrar todos eles nas mesmas cidades. E nessas escolas, todos os professores serem federais. Não dá para fazer isso em um ano, nem dois, nem três. Eu calculo que 20 anos a gente vai precisar. E não é por falta de dinheiro só, não. É por falta de pessoas qualificadas para serem grandes professores nesse país. Não tem. Hoje a gente explica que não tem pelo salário, mas mesmo pagando esse bom salário que eu sugiro, vamos supor, R$5 mil para professor federal, a gente não vai conseguir pessoas que mereçam esse salário. Até pode ser que tenha gente que se candidate, mas chega lá já está procurando sair da escola, fazendo concurso para outra atividade que não tem vocação. A gente tem que escolher pessoas que, tudo indique, vão se aposentar como professores. Essa carreira nacional do magistério, junto com o Programa Federal de Qualidade Escolar, eles dois juntos, em cada ano novas 250 cidades, 100 mil professores, são 3 milhões de crianças, são 10 mil escolas, em 20 anos a gente resolve. E, finalmente, eu propus também que a gente trabalhasse a ideia que eu vou falar agora, que poderia ter evitado isso que aconteceu. É algo que eu comecei a fazer quando era ministro. Criar o cartão de acompanhamento escolar no Brasil. Mas um cartão federal, como já estamos implantando na saúde, eu acredito. Como temos o do nosso imposto há mais de 30 anos que temos, CFP. Por que a gente não tem um cartão para acompanhar as crianças? No computador do presidente, no computador do governador, no computador do prefeito, e a gente saber como é que essa criança está avançando, evoluindo, e quais são os problemas que ela tem. Esse bandido, esse louco que cometeu essa chacina, se tivesse sido acompanhado desde pequeno, nós teríamos identificado o risco dele cometer esse tipo de crime. Não vamos dizer que teria sido evitado, que teria sido certo que a gente conseguiria impedir. Mas era muito provável, senador Mozarildo. Nós acompanhamos hoje quase tudo. Nós temos uma preocupação imensa com o acompanhamento dos nossos aviões no ar, mas não nos preocupamos, senador Casol, com o acompanhamento das crianças na terra. No máximo, a escola faz uma avaliação e tem uma cadernetinha ali. Está na hora de implantarmos um sistema nacional que acompanhe cada criança e que identifique os problemas que elas têm, que tente corrigir esses problemas. Na maior parte dos casos, são problemas corrigíveis. E quando for um problema incorrigível, a gente tira ela desse lugar na escola e põe ela para o atendimento médico, psicanalítico, psiquiátrico, psicológico. Mas a gente não identifica. A gente não identifica as crianças que vão ter problemas ou não. No máximo, claro, a gente identifica as que têm problemas físicos, os que têm problemas porque são cegos, porque não conseguem se locomover. Mas e o problema de não acompanhar as aulas? E o problema de não estar aprendendo? E o problema da repetição? E o problema de desvios psicológicos? A gente não acompanha. Eu quero deixar aqui, mais uma vez, essas medidas que estão todas em andamento e não saem do lugar, senador Jim. Não houve uma medida provisória para nenhum desses itens. A presidenta está mandando medida provisória para criar uma secretaria da indústria, da microindústria, da micro e pequena indústria. Ministério novo. Tá bom, eu acho que é bom o Ministério da Pequena Indústria. Mas por que não ter uma secretaria da criança? Por que não ter um cartão de acompanhamento, um cartão federal? Aí dizem, mas como é que a gente consegue acompanhar 40, 50 milhões de crianças? Com a informática, a gente consegue fazer até um cartão mundial para acompanhar as crianças, se a gente quiser. Senador, eu, antes de concluir, passo a palavra ao senador Jim. Com muito prazer. Muito
obrigado. Senador Cristóvão Buarque, nosso governador, ministro, o senhor tem experiência suficiente nesse campo. Essa bandeira da educação no país, tá, depois de Calmon, lhe pertence. O senhor sempre tem essa preocupação e todo o país o respeita e admira muito, como aqui todos nós em Brasília. Agora, como é que seria? Gostei muito dessa divisão do Ministério da Educação. O Ministério da Educação hoje se preocupa muito com o terceiro grau, com as universidades. Eu queria perguntar para o senhor, que foi ministro lá, quanto hoje essa divisão possível, a criação do Ministério da Educação de Base, isso é muito importante, é muito importante mesmo, porque nós estamos vendo aqui no Distrito Federal, que o senhor conhece também, graças a Deus também conheço muito bem o Distrito Federal, e essa preocupação que nós temos no Distrito Federal, a gente sai para nossas cidades vizinhas do entorno, já vemos a dificuldade que é a educação básica. Aqui em Brasília nós temos atravessando esse problema, até hoje nós não conseguimos implantar, e vejo o senhor, que é a unidade da federação que mais recursos tem para isso, nós não conseguimos implantar aqui ainda a nossa escola integral, tínhamos algumas colocadas tão bem até o ano passado, agora desandou um pouco, mas vamos falar com o governador para ver se ele acelera, tem esse compromisso de fazer até o final desses 3 anos todas as escolas têm tempo integral, mas quando a gente vai aqui nas cidades do entorno, nas cidades vizinhas, nós enxergamos essas dificuldades. Concordo com o senhor que esse Ministério da Educação de Base, eu acho que isso é muito, muito importante. Não digo que as outras medidas provisórias foram criando o micro ou criando outros espaços, a Secretaria de Aviação, não seja importante, mas é muito importante esse Ministério da Educação de Base. Agora, o senhor tem os dados na cabeça. Hoje, quanto é o Ministério da Educação, o volume de recursos que ele tem para a educação a nível superior e para a educação de base?
O último dado que eu tinha, e isso pode ter evoluído para pior ou para melhor, é que o Ministério da Educação gastava 6%, 7% com educação de base, o resto com a universidade. Porque o resto está todo nas mãos dos municípios e dos estados. Se você faz agora a proporção, não quanto do Ministério é gasto, mas quanto do total é gasto pelo MEC, aí eu posso dizer com certeza, 11%. Ou seja, quase 90% da educação de base no Brasil é financiada com recursos dos municípios e dos estados. Não tem futuro.
Não tem futuro.
Não tem futuro porque eles são pobres e porque eles são desiguais. Agora, para fazer essa ideia de botar o Ministério da Educação só para crianças, bastava pegar um órgão chamado SESU, Secretaria do Ensino Superior, e eu não sei se por lei ou por decreto presidencial, e dizer, a partir de hoje o SESU faz parte do Ministério da Ciência e da Tecnologia.
Doutor Cristóvão, Vossa Excelência me permite interromper um pouquinho o seu pronunciamento, já que está falando de educação, registrar aqui a presença dos estudantes do projeto Escola da Câmara dos Deputados, que são de várias localidades, que estão nos abrilhantando aqui com as suas presenças na galeria.
Muito obrigado pela presença de todos. Bem, senhor presidente, eu creio que, apesar de ser repetição do que eu falei ontem, eu creio que foi importante vir aqui. E quem sabe eu não vou ter que repetir segunda e terça e quarta, até que a gente desperte. Nós temos responsabilidade com o que aconteceu em Realengo. Eu não vou dizer que nós somos culpados, mas responsabilidade temos. Uma coisa é culpa, outra é responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo que acontece no país. Quando eu digo nós, eu digo a liderança, a presidenta, senadores, deputados, prefeito, governador. Não adianta dizer que o homem era louco e que nós não temos culpa. Ou até alguns podem dizer, não temos culpa, mas responsabilidade nós temos. Por isso, talvez seja necessário continuar falando nisso. Porque nós sabemos quais são os caminhos. Basta querer fazer. É isso, senhor presidente, que eu tinha para falar. E agradeço a parte do senador Gil.